Boa tarde a todos, caros amigos. Gosto de rever-vos. Vamos entrar na nossa ordem de trabalhos. Cumprimentar também os colegas que estão em casa, acompanhar-nos a partir de casa. Entramos diretamente no ponto segundo, discussão e votação da proposta de resolução número 10.14.1, que aprova o protocolo de adesão ao acordo comercial entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Colômbia e o Peru, por outro. A relatora é a nossa colega, a deputada Lara Martim. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em 2009, o Conselho autorizou a Comissão a negociar um acordo comercial com os países da comunidade andina e, subsequentemente, em janeiro de 2009, foram lançadas então as negociações com vista à conclusão de um acordo comercial multipartido entre a União Europeia, a Colômbia, o Equador e o Peru. A Bolívia decidiu não participar neste processo e, após 4 rondas de negociações, o Equador suspendeu também a sua participação, mas as conversações e negociações prosseguiram apenas com o Peru e a Colômbia. Tendo sido em junho de 2012 assinado um acordo comercial com a Colômbia e o Peru e foi aplicado a título provisório a partir de 1 de março de 2013 para o Peru e a partir de 1 de agosto de 2013 para a Colômbia. Entretanto, o Equador pediu para reiniciar as negociações com a União a fim de aderir a este acordo comercial e foram realizadas negociações em 2014 entre a União e o Equador, que ficaram concluídas em julho desse mesmo ano. Este acordo de adesão terá um impacto em todas as áreas de relacionamento com o Equador, de qual se espera também um aprofundamento das relações deste país, não só com a União Europeia, mas também com Portugal, e vai ao encontro também dos interesses da União em termos de maior abertura dos mercados andinos. O acordo contém também aqui disposições relativas à proteção da propriedade intelectual, incluindo as indicações geográficas protegidas e englobando 4 produtos nacionais, e gostava só de referir que, de facto, os benefícios do acordo para a Colômbia e para o Peru já são visíveis. Por exemplo, no caso da Colômbia, já 500 empresas exportaram pela primeira vez para a União Europeia e, no caso do Peru, 1.100 empresas, principalmente pequenas e médias, exportaram pela primeira vez para a União Europeia. E, portanto, feita esta breve análise desta proposta de resolução, Sr. Presidente, considero que a mesma estará em condições de poder ser votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais intervenções. Não sendo o caso, Sr. Deputado, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo. Eu só queria fazer uma referência elogiosa à Sra. Deputada Lara Martinho. Precisamente naquilo que por acaso nós não votamos, que é as suas opiniões acerca do parecer, e destacar o interesse, a utilidade e a oportunidade daquilo que escreve por várias razões. Em primeira, quando destaca a importância deste tipo de acordos comerciais, ainda por cima numa altura em que muitos se mostram contra, eu não gosto muito do multilateralismo, essa expressão, prefiro o multilateral, que não tem assim nada de ideologia, mas que muitos se colocam contra este tipo de acordos, Sr. Deputado, e bem, realça que este é um exemplo de um bom acordo e de um acordo que se pode e deve fazer. E, aliás, é bom que tenhamos esta noção, que a semana passada fez o maior acordo alguma vez feito no mundo de comércio livre, e, portanto, a tendência é positiva. E também destacar a questão que a senhora deputada levanta, em especial sobre o Equador, que tem a ver com uma das maiores exportações do Equador, como nós sabemos, é a banana. E a senhora deputada, e bem, referencia o cuidado que houve por parte de Portugal, em especial das RUP, mas de Portugal, da Espanha e também da França, em proteger a produção interna da União Europeia, através deste mecanismo muito feliz, que é quase uma campainha que toca quando se chega aos 80% da cota. E, portanto, a Sra. Deputada teve a preocupação de trazer a esta Comissão uma opinião muito pormenorizada, muito útil, e que, quando se lê isto, ficamos descansados que isto é um bom acordo para a União Europeia em geral, para Portugal em particular, mas para as regiões autónomas também em particular. Queria felicitá-la por esse cuidado, que de facto é uma opinião muito valorizada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Vamos passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada proposta de resolução. Cumprimentos à Sra. Deputada Lara Martinho pela aprovação do seu relatório. Entramos no ponto terceiro. Apresentação e votação do relatório referente à proposta de decisão do Conselho relativa à afetação de fundos liberados pela anulação de autorizações relativas a projetos ao abrigo do Fundo Europeu de Desenvolvimento a fim de aprovisionar a facilidade de apoio à paz em África. É relator o Sr. Deputado José Sário. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Do que trata-se de fazermos uma apreciação, um escrutínio, de uma proposta que nos foi remetida pela Comissão dos Assuntos Europeus relativamente e exatamente à afetação de fundos que são libertados pela anulação de autorizações relativas a projetos no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento, de maneira a aprovisionar a facilidade de apoio à paz em África. Este mecanismo da facilidade de apoio à paz em África foi criado em 2003 e tem em causa, fundamentalmente, o que está em causa e é de desenvolver ações no âmbito da paz e da segurança a nível da estratégia conjunta de desenvolvimento da África, evidentemente no contexto da estratégia África-União Europeia. O que é que está aqui em causa? A partir de, para o período 2021-2027, está já assegurado que o financiamento deste mecanismo passará a ser feito, quer pelo Instrumento de Vizinhança e Cooperação para o Desenvolvimento, quer pelo Mecanismo Europeu de Apoio à Paz. Há, porém, aqui um período transitório. E para esse período transitório, aquilo que naturalmente está em cima da mesa é exatamente que o financiamento deste mecanismo, da Facilidade de Apoio à Paz em África, seja feito por verbas remanescentes, libertadas, portanto, de projetos não concretizados no âmbito do Fundo Europeu de Desenvolvimento. E assim dá-se por consumado, naturalmente, esta análise, este escrutínio desta proposta a nível da nossa Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum colega já passou para Lara Martins, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria felicitar o Sr. Deputado por este relatório que versa sobre um tema que é de facto muito relevante para a cooperação com a África, nomeadamente nesta matéria de paz e da segurança, e portanto é sem dúvida um programa que o relatório abrange aqui um dos programas mais importantes para o reforço da cooperação e queria felicitá-lo pela apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Vamos votar a proposta de resolução, perdão, o relatório referente à proposta de decisão do Conselho. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos à Sra. Deputada Lara Martim. Ah, perdão, ao Sr. Deputado José Sário. Peço desculpa. Já estava aqui a negar ao Sr. Deputado José Sário os louros devidos. Ora bem. Vamos agora passar a este ponto, que é o quarto. Análise e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer a audição do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Sobre a política de emissão de vistos, passaportes e atribuição de nacionalidade nos postos consulares portugueses. O PSD vai apresentar a sua proposta. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, este requerimento nasce na sequência daquilo que, inclusive, é uma informação dada pelo próprio Sr. Ministro dos Estrangeiros sobre a preocupação da emissão de nacionalidades, naquele caso em particular em Goa. E é evidente que também daquilo que são as informações que o PSD foi recolhendo, até na própria audição do Orçamento de Estado, ficou perceptível de que existe a necessidade de olhar com atenção os meios, quer a nível materiais, quer a nível humanos, que são necessários para a política de emissão de vistos, passaportes e distribuição da sociedade, mas também é necessário verificar se algo de irregular aconteceu na emissão de nacionalidades que já tenham sido alvo de emissão, faço a redundância, até por resposta do próprio Sr. Ministro, que indicou que era, de facto, uma situação que merecia o acompanhamento da parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, nesse sentido, toda a informação que possa ser dada no sentido de haver políticas que ativamente possam ser tomadas no imediato para corrigir qualquer situação de irregularidade que possam ocorrer no passado, o Parlamento fique ciente delas e, naturalmente, as ajuda a promover na medida das nossas competências. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém deseja pronunciar-se. Sr. Deputado Lara Martim, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós iremos acompanhar este requerimento, ressalvando também aqui a importância de ser à porta fechada, tendo em conta também a temática que será debatida e o impacto que ela poderá ter, e, portanto, gostaríamos de reforçar este ponto que consideramos que é, de facto, relevante. Muito obrigada.
Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda acompanha este voto, este requerimento do PSD, na medida em que também tem alguma informação sobre o que está a passar-se nos vários pontos relativamente a esta questão da emissão dos vistos, passaportes e atribuição da nacionalidade. Portanto, achamos muito pertinente ouvir, temos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. Não sei se... Bem, vamos votar também. Aparentemente há um sentimento maioritário. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Fica aprovada a proposta apresentada pelo PSD. Vamos agora passar ao ponto 5, análise e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer as seguintes audições para compreensão e debate sobre a política de cooperação de Portugal com a República de Moçambique e os contributos que a mesma pode dar para acabar com a violência em Cabo Delgado. Embaixador da República de Moçambique em Portugal, Dr. Joaquim Bolo, Dr. Nuno Rogeiro, Dr. António Mateus. Faz favor, Sr. Deputado, novamente, a apresentar a proposta. Ah, o que é que... Peço desculpa, falhou-me o seguinte. O CDS requereu o adiamento da análise e votação desta matéria. Talvez porque hoje não possa estar presente na reunião. O PSD não tem nada a pôr a que nós façamos. Eu vou sugerir às demais bancadas que, para não perdermos mais tempo com isto, os seus deputados que aprovar-se esta proposta, que quiserem alargar o elenco de pessoas a ouvir, aproveitem este tempo que nos foi agora proporcionado pelo pedido do CDS para esse efeito. Sr. Deputado Lara Martins, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós, de facto, gostaríamos de propor aqui mais algumas personalidades e de reforçar que consideramos que será fundamental que o foco deste debate seja, de facto, a cooperação nas suas várias vertentes. E, nesse sentido, sugeríamos que fosse convidado também o académico, o professor Fernando Jorge Cardoso, uma ONGD, a HELP, do Dr. Carlos Almeida e o comendador Nazim Ahmad. Além disso, também gostaríamos de poder solicitar também à porta fechada a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para abordarmos a cooperação da União Europeia na luta contra o terrorismo, em particular em África. E, portanto, fazíamos estas sugestões, podemos depois fazer chegar os contactos também à mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só uma parte que eu acompanho naturalmente os nomes, acho que é muito útil ter quantas mais pessoas e personalidades envolvidas nesta matéria melhor, mas pelo que eu entendi, o Sr. Ministro Costa Azeres é para ser ouvido neste âmbito sobre o terrorismo em África. Foi isso? Pronto. Eu só sugeria o seguinte, porque é evidente que a raiz do problema nesta matéria é uma raiz do problema para ajudar a resolver muitos outros, mas não são só relacionados com o terrorismo. Portanto, há um problema de fundo, do ponto de vista social e económico, em diferentes pontos do mundo, que leva a que aconteçam este tipo de fenómenos. E o PSD não pretende que seja feito um debate que se cinja a travar apenas o terrorismo. É evidente que ajuda, tem um efeito de esterilidade sobre essa matéria, mas o ponto fundamental é a cooperação. Até porque há, efetivamente, um conjunto de contactos, que é um processo que eu acho que nós não devemos perturbar, e quanto mais poderíamos eventualmente ouvir o Ministro, mas eu acho que isso talvez até podia ser algo que fosse até feito em conjunto com a Defesa, se assim considerarem o Partido Socialista, mas qualquer tipo de cooperação militar que possa ou não existir, ou de formação militar da parte da União Europeia com Moçambique, ou de qualquer outra iniciativa, eu acho que não deve ser minimamente confundível com o papel de cooperação que aqui está em causa, que não se refere apenas àquilo que acontece em Cabo Delgado, mas que, de facto, olhando para Moçambique no seu território de forma total, nós temos que há outros focos de violência onde a cooperação pode ser um músculo fundamental para resolver um conjunto de problemas cuja origem não é apenas a violência, mas sim um conjunto de carências. E esta terminologia eu creio que é importante, E se me permite a audácia, eu acho que o Partido Socialista até acompanha, por isso é que eu interessei desta maneira. A terminologia é importante, sem prejuízo de ouvirmos o Sr. Ministro, mas eu acho que a razão tem que ser a cooperação. E a porta fechada tudo bem, mas eu acho que a razão fundamental tem que ser a cooperação.
Peço desculpa, mas aqui tenho que chamar a sua atenção para a designação que escolheu para a sua proposta. Chama-se requerimento apresentado pelo PSD, que requer um conjunto de audições para compreensão e debate sobre a política de cooperação de Portugal com a República de Moçambique e os contributos que a mesma pode dar para acabar com a violência cá do Algarve. Portanto, quer dizer, não parece que estamos a fugir ao escopo da iniciativa do PSD, as propostas foram apresentadas pelo Partido Socialista. Aliás, o CDS-PP, que não está presente, fez um entendimento idêntico da proposta do PSD e também apresentou na mesa da Comissão uma proposta no sentido, um requerimento no sentido da audição do Ministro sobre esta matéria. Portanto, não há aqui nenhuma restrição do âmbito. Há talvez uma diferença de ênfase, e mesmo isso acho que é um equívoco, não há nenhuma diferença de ênfase. É a cooperação com o tempo de Moçambique e a relação entre essa cooperação e os gravíssimos desenvolvimentos que a todos nós preocupam na província de Cabo Delgado. Portanto, acho que talvez pudéssemos aqui evitar um incidente que não tem, julgo eu, razão de ser, mas o Sr. Deputado dirá, faz favor.
Sim, por isso, Sr. Presidente. No caso do Sr. Ministro dos Estrangeiros, é evidente que a audição é importante e é evidente que o PSD compreendeu aquilo que ficou subentendido na audição do Orçamento de Estado, e aqui é uma questão de sentido de Estado, no que o Sr. Ministro, no seu papel, desenvolve e tem desenvolvido um conjunto de iniciativas, as quais, naturalmente, merecem um escrutínio muito mais secreto e muito diferente, sendo ele uma figura de Estado completamente diferente de outro tipo de figuras. E o meu ênfase principal é, efetivamente, que, ao chamarmos o Sr. Ministro, este tipo de trabalho que é feito desta forma possa ser salvaguardado, reconhecendo a importância do mesmo. Esse é o meu ênfase principal no que diz respeito àquilo que é o papel e a figura do Ministro nos Estrangeiros. Mas, enfim, é exatamente aquilo que o Sr. Presidente disse, não é diferente do que aquilo que nós pensamos. Apenas na figura em si do Sr. Ministro é que eu acho que temos que ter aqui alguma capacidade de perceber se, enfim, até é oportuno, no meio de algumas iniciativas, ele vir aqui, se não deve vir mais para a frente, mas isso é uma questão que o Partido Socialista saberá articular melhor com o Sr. Ministro do que nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Na realidade, o Sr. Ministro tem que prestar contas ao Parlamento. E, portanto, é a nós que ele responde. E o nosso interlocutor é o Ministro. Nós não temos mais interlocutor nenhum. Temos de ter outro membro do Governo, Estado de Estado. Mas nós, quando queremos conhecer uma situação, nós pedimos esclarecimentos aos membros do Governo. Não vamos pedir esclarecimentos a mais ninguém. E, portanto, se me permitem, se com a vossa autorização, naturalmente, vamos tentar juntar tudo, incluindo a iniciativa do CDS, que, pelos vistos, é de teor igual ao do PS, ou do PS ao CDS, isso é indiferente. Está aqui o papel do CDS, não sei, foi distribuído ou derrubou? Então é fazer distribuir, faz favor. Chegou fora de prazo. Enfim, não faz mal, porque o prazo agora já passou para... Então vamos proceder, portanto, em conformidade. Ora bem, o que é que nós temos mais aqui? Distribuição para escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021. Uma união vital...
Sr. Presidente, peço desculpa, permite-me só...
Com certeza.
Ainda sobre o ponto anterior, Sr. Presidente, só se me permite...
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Dois ou três pontos. Que é evidente que penso que somos unânimes em o considerar. Em primeiro lugar, que estamos a falar de uma questão muito delicada, esta questão de Moçambique. E em segundo lugar, que é uma questão tão delicada, porque fragiliza um Estado amigo de Portugal, que é o caso de Moçambique. Porque, naturalmente, esta é uma situação que fragiliza o próprio Moçambique, esta situação que se passa no norte do país. É por isso que eu penso, e bem, como já referiu o Sr. Presidente, temos de ter consciência que nós estamos a tocar em matérias absolutamente sensíveis. É por isso que eu penso que é preciso ter muito cuidado no que é que nós vamos fazer. Acho que devemos fazer, mas ter consciência que em tudo aquilo que nós tocarmos é preciso termos atenção que estamos a tocar numa questão muito delicada. Por aquilo que eu sei, o governo português tem tido uma posição e uma atitude muito construtiva nesta matéria. Em primeiro lugar, discreta. Que é o que se obriga, é um Estado com as responsabilidades de Portugal. E, em segundo lugar, tem disponibilizado para acompanhar a situação naquilo que, naturalmente, Moçambique considera que Portugal deve participar. E isso, para aquilo que já me foi transmitido, acho que tem sido a posição de Estado correta numa questão tão delicada. A chamarmos pessoas para vir aqui ao Parlamento, concordo, não sou muito entusiasta, mas que seja à porta fechada, sempre. Mas que não se transforme isso numa conferência sobre Moçambique. Não. O que nós temos é que identificar claramente qual é que é o objetivo que nós queremos com estas audições. E depois ter cuidado que quando chamamos ou pedimos ao Sr. Embaixador, seja qual for, para vir ao Parlamento, nunca convocá-lo, mas sim convidá-lo. E a convidá-lo só se publicita que vamos convidá-lo se tivermos a certeza que ele vai aceitar. Ou seja, eu penso que devemos seguir aquele princípio que o Sr. Presidente da República segue sempre. Quando faz-nos um convite, a primeira pergunta é se a gente vai aceitar. Se nós dissermos que sim, ele manda o convite. Porque nós nunca podemos dizer que não vamos. E é isso que eu penso que a Comissão deve ter cuidado. E, naturalmente, o Sr. Presidente teria, não tenho a menor dúvida, de, antes de se oficializar o convite, saber se o Sr. Embaixador vai ou não aceitar. O embaixador é de Maputo cá. Como também... Eu não concordo que se faça quase uma, permita uma expressão, uma conferência sobre esta questão. Acho bem que a Comissão acompanhe e concordo totalmente, mas que se tenha essa noção. E também um cardápio que já vejo que se vai chamar tanta gente, já agora ouvir o nosso representante diplomático em Maputo. Como é evidente, ainda por cima é uma senhora embaixadora muito credenciada, que tem mandado reportes, os famosos telegramas, com muita informação útil para Lisboa, que naturalmente também poderemos considerar em chamá-la aqui ao Parlamento. Portanto, só terminava sempre chamando a atenção da enorme delicadeza que esta questão tem, para que, mas nem ponho em questão que isso alguma vez não estivesse presente em todos nós, mas só reforçar exatamente isso. E terem atenção que já alguma coisa está a ser bem feita, seja pelo Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Diretora de Geopolítica Externa, que é uma embaixadora da maior competência que se possa imaginar, e a nossa embaixadora lá também, e isso é bom que também que se tenha presente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que concordamos praticamente na integralidade com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Neves. Em primeiro lugar, desde logo dizer que de facto se trata de um assunto de extraordinária sensibilidade que nós temos abordado aqui e temos também de alguma maneira abordado com pinças. Porque a nossa relação com Moçambique, um país irmão, um membro da Cplp, é algo que nós devemos preservar na relação soberana de Estado a Estado, e este é a base do nosso relacionamento com o Moçambique. Nós, eventualmente, não teríamos até colocado a possibilidade de pedir para ouvir um conjunto de outras individualidades na área da cooperação se no requerimento do PSD não houvesse esta ambiguidade. Porque, na realidade, que pretende-se falar em cooperação, mas está muito associado ao terrorismo e, com os acontecimentos que têm havido nos últimos tempos, parece que aquilo que é mais relevante é, de facto, o terrorismo. Ora, quando nós falamos de terrorismo, estamos a falar de segurança, e quando estamos a falar de terrorismo e de segurança, estamos a falar de uma segurança global. É preciso que nós tenhamos bem consciência do que estamos a falar e da sensibilidade do assunto. Aquilo que nós pretendemos também com as nossas propostas foi, de alguma maneira, recentrar aqui o debate na área da cooperação, porque hoje, quando, a partir do momento em que há uma lista em que inclui também Nuno Rogério e outras individualidades, portanto, a área da cooperação não é propriamente aquela que é, talvez, aquela que mais o preocupa, mas tudo bem, aceitamos. Agora, quando se trata de facto de cooperação, e a cooperação com Moçambique, quer a cooperação bilateral, quer a cooperação multilateral, no âmbito também da União Europeia e no âmbito da cooperação delegada, bom, aí nós de facto temos muito a fazer, e Moçambique, aparentemente, pela informação que nós temos, e eu também acompanho o Sr. Deputado Paulo Neves naquilo que referiu, é que obviamente Moçambique precisa dessa ajuda e tem essa ajuda a partir da União Europeia, e Portugal tem tido sempre um papel muito ativo na canalização dos projetos de cooperação relativamente a Moçambique. Portanto, isso é um dado que é muito importante que nós tenhamos em consideração. Outra coisa é, aliás, nós tivemos aqui também essa discussão em determinada altura, que teve a ver precisamente com a necessidade de haver do próprio Estado moçambicano ele próprio querer ser ajudado. E essa é a questão essencial. Portanto, há aqui uma linha de soberania ainda. Há aqui uma linha de soberania que eu acho que deve ser respeitada e que nós, enfim, como disse o Sr. Deputado Paulo Neves, e eu concordo integralmente, a forma como tem sido acompanhado todo este processo tem sido do ponto de vista diplomático, com toda a discrição, com toda a cautela, como deve acontecer numa circunstância como esta. Portanto, mas a partir do momento em que se gera esta dinâmica de audições, em que há aqui esta ambiguidade entre a cooperação e o combate ao terrorismo, nós tivemos essa necessidade de, por um lado, fazer convergir um pouco na área da cooperação, mas, por outro lado, sem esquecer essa situação, que é uma situação relevante, uma circunstância que é muito importante, também não descurar a questão importante do combate ao terrorismo, porque é aquela que está nas páginas dos jornais agora, infelizmente, todos os dias. Não concordamos com a parte final do Sr. Deputado, porque a partir do momento em que nós pedimos para que o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros venha cá, obviamente não faz sentido vir cá a nossa embaixadora, porque em termos de tutela, a responsabilidade é uma responsabilidade política e, portanto, aí não estamos, obviamente, de acordo. De resto, relativamente a toda a intervenção do deputado Paulo Neves, subscrevemos integralmente, não com a última parte. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Aos seus deputados, eu agradeço as intervenções, foram realmente importantes. Eu permitia-me fazer uma sugestão. Primeiro, que se procurasse diminuir o número de pessoas a ouvir. Vamos tentar encontrar um critério por forma a diminuir este elenco. Acho que é muito vasto. Não há necessidade de um elenco tão vasto, na minha opinião. Os seus deputados dirão, podemos estar aqui até a próxima sessão legislativa toda, enquanto este Covid, a fazer audições sobre o tema. Não há nenhuma objeção de princípio. Uma questão de funcionalidade, acho que talvez pudesse haver aqui alguma economia de convidados, mas enfim, os seus deputados é que decidirão. Em segundo lugar, como é evidente, os embaixadores em Lisboa, acreditados junto do nosso país, não podem ser convocados pela nossa Comissão dos Negócios Estrangeiros. A gente sabe, isto mas a questão suscitada pelo Sr. Deputado Paulo Neves tem um aspecto que me parece que deve ser salientado. É que nós podemos interessar-nos por todas as questões que caibam no âmbito ou que caibam no objeto da nossa Comissão. E podemos interpretar esse objeto como quisermos. Mas não me parece, acho que está nos limites do razoável, sobretudo tendo em conta uma sensibilidade, a sensibilidade política da matéria, tendo em conta o Estado envolvido e as relações históricas que Portugal mantém com esse Estado. Eu julgo que seria a solução mais avisada prescindir da presença do Sr. Embaixador de Moçambique. Porque nós vamos falar de um assunto interno do Estado moçambicano, nós podemos falar do que quisermos. Mas convidar o Embaixador de Moçambique para vir aqui falar-nos de uma questão intrinsecamente moçambicana e que Moçambique notoriamente tem evitado internacionalizar, eu acho que não há nenhuma razão para nos expormos a uma resposta negativa, que do ponto de vista diplomático tem sempre um significado e, tendo em conta a sensibilidade e importância das relações entre Portugal e Moçambique, eu acho que, ouvindo os especialistas, alguns dos quais aqui indicados pelo PSD, que são pessoas que indubitavelmente conhecem o problema, ouvindo o ponto de vista de especialistas, que são também observadores independentes, e ouvindo o ponto de vista do Governo, que é o nosso interlocutor natural, eu acho que satisfazia os objetivos do proponente e eu permitia-me sugerir que prescindíssemos de abordar, aliás, tem sido a prática na nossa Comissão, nós procuramos, quando se trata de questões deste melindre, procuramos não convidar embaixadores de países amigos. Aqueles que cá vêm são sempre representantes de países que não constituem para Portugal representantes de situações mais melindrosas, tendo em vista a nossa própria experiência histórica. E não sei se os colegas me acompanham neste apelo a uma certa cautela e prudência, mas eu permitia-me sugerir, que se tentasse fazer aqui uma ligeira poda, no sentido de não ter tantos convidados, tanto da parte do Partido Socialista como da parte do PSD, julgo que o PS ainda apresentou mais gente do que o PSD. Acho que valia a pena os seus deputados pegarem aí numa tesoura de poda e tirar alguns ramos dessa árvore demasiado frondosa e, ao mesmo tempo, não convidar o embaixador de Moçambique para falar de assuntos internos do seu país. Os seus deputados dirão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, desde já agradecer a sua atenção e a forma como aborda o tema. E como é evidente, ainda encontrar aquilo que é a sua sugestão. Da nossa parte do PSD, como é evidente, e como qualquer partido, nós mantemos contactos com todos os embaixadores, mas não, o que interessa aqui não é o contacto e a relação que o PSD tem com embaixadores, o que interessa é a forma como colocamos este tema na agenda, e a forma tem que ser a forma correta e que respeita a soberania. E, portanto, como é evidente, tendo provado este princípio, o PSD acompanha inteiramente aquilo que é a sugestão do Sr. Presidente. Sem prejuízo de voltar a sublinhar que os nossos contactos que são feitos obviamente pressupõem que não teríamos a audácia de requerer ou convocar aqui alguém que é um embaixador que representa um país em Portugal. Portanto, não está obviamente na nossa matriz nem na nossa história aqui na Assembleia da República. Mas entendo na perfeição o que o Sr. Presidente diz e até atendendo àquilo que é a dinâmica que aqui está a gerar, eu diria que até mais do que aconselhável e agradeço muito a sua intervenção nesse sentido. Segundo ponto. No que diz respeito às figuras que são, perdão, às personalidades que são ou não convidadas, eu acho que é fundamental encontrar um critério efetivamente para que não se torne num leque demasiado vasto e sendo demasiado vasto também perturba completamente aquilo que é o objetivo que se pretende. Não deixaria apenas de dar uma nota que eu acho que poderá ser, enfim, interessante para amadurecer, sem prejuízo do PST em sede próprio depois também a apresentar, de eventualmente podemos contar com a representação da União Europeia em Moçambique, uma vez que é responsável por muita cooperação internacional que é feita, uma representação formal da União Europeia em Moçambique, que efetivamente tem conhecimento profundo sobre aquilo que é a cooperação internacional entre a União Europeia e Moçambique, mas é uma nota que deixo aqui para os senhores deputados também amadurecerem, porque aquilo que é a cooperação internacional feita da União Europeia com o Estado moçambicano é naturalmente uma nota de discussão que achamos que é interessante, considerando até que estamos a discutir algum critério a nível das figuras que são convidadas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, só de uma forma muito breve, em primeiro lugar, para dizer que eu estou a participar na reunião, apesar de ter pedido para retirar algumas propostas, mas pedi à compreensão do Sr. Presidente, porque, de facto, enfim, não estou a criticar, mas não é habitual termos este tipo de reuniões durante o decurso do processo orçamental, de resto as outras comissões não têm reunido, e hoje ainda por cima é um dia em particular, porque houve reunião do Infarmed e daqui a um bocadinho, eu próprio, fruto da criatividade dos vários grupos parlamentares, teremos uns milhares de votações para validar na qualidade de presidente do grupo e, portanto, é um dia exigente desse ponto de vista. Dito isto, Sr. Presidente, só em relação à questão de Moçambique, dizer o seguinte, nós não nos opomos a nenhuma forma de debate, é evidente, Sr. Presidente, pelo que percebi, tem toda a razão quando diz os embaixadores não são convocáveis, podem ser quando muito convidados, como já têm sido, mas normalmente o âmbito até é diferente, já se fez aqui, é um âmbito mais quase de seminário, por assim dizer, já se fez o convite a embaixadores, mas é mais nesse contexto. Do nosso ponto de vista do CDS, e apresentamos uma proposta nesse sentido, é importante ouvirmos o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque, obviamente, que o que está sempre em causa é como é que nós, Portugal, podemos ajudar, participar ou colaborar, seja a nível dos países lusófonos, dos PALOPs, seja a nível, e encaminhando-nos rapidamente para a presidência portuguesa da União, coisa que foi tratada de resto, coisa que foi referida com o Sr. Ministro na audição orçamental e que o Sr. Ministro não deixou de dizer que estava a acompanhar, saber que de forma é que o Governo português e o Ministro dos Negócios Estrangeiros acompanha e como é que Portugal pode, seja no contexto PALOPs, seja num contexto CPLP, seja num contexto União Europeia, ajudar a uma situação e uma preocupação que eu penso que é comum e de todos. Dito isto, não acrescento mais nada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu perguntava aos colegas o seguinte, uma vez que o CDS conseguiu, nas circunstâncias complexas do momento orçamental, participar nos nossos trabalhos, claro, se calhar podemos votar, não votamos o elenco dos convidados, isso depois resolve-se, é uma questão técnica, mas podemos votar as iniciativas do CDS e do PSD, e do PS, é tudo a mesma coisa. Vamos votar isto, enfim, e sendo que depois o molde concreto, como esta coisa depois vai ser, se vai consumar, fica por resolver. Os colegas falaram uns com os outros, e farão com certeza os compromissos necessários. Portanto, vamos votar a proposta no sentido de requerer um conjunto de audições, uma das quais o Ministro dos Negócios Estrangeiros, nos termos conjuntos apresentados pelo PS, PSD e CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agora pedi aos seus deputados, logo possível, temos aí um papelinho com uma série de nomes para os serviços começarem a iniciar os contactos, quer com o Ministério, quer com os convidados, para virem então à nossa Comissão. Ora bem, distribuição para escrutínio do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, uma união vital num mundo fragilizado. Tem data limite, 22 de janeiro, não é exatamente depois da manhã. Isto é um daqueles pacotes que nos vêm encomendados dos nossos amigos dos assuntos europeus, não é? Se bem percebo. Sim, senhor. Bom, e cabe ao Partido Socialista indicar um seu deputado para fazer isto.
Será um deputado, Sr. Presidente, será o deputado Paulo Pisco.
Ora, o Sr. deputado Paulo Pisco. Um valor estabelecido da nossa casa. E agora temos aqui este momento sacramental, que é a apresentação e a votação dos seguintes projetos de voto. Oh, senhores deputados, eu estou quase a levar isto como uma coisa pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. O mundo aguarda ansioso pelas nossas tomadas de posição. Vamos lá ver isto. PS. Eu não vou ler os números para não perder tempo. Vou ler só as matérias e os países proponentes. PS. Saudação aos 100 anos de fundação da Associação Portuguesa de Esportes no Brasil. Sr. Deputado, será preciso apresentar este voto? Fala por si. Trata-se dos 100 anos da fundação da Associação Portuguesa de Esportes no Brasil. Ok. Sr. Deputado, alguém tem alguma objeção a esta importante associação? Vamos votar isto? Sr. Deputado, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. CDS-PP. Congratulação pela... Ai, não. Está adiado? Está adiado por quem? Aí o CDS-PP requeriu o adiamento. Mais uma questão misteriosa. Porquê que se vai adiar a congratulação pela atribuição do prémio Sakharov à oposição da Bielorrússia? Bom, não interessa. Avançamos sempre sem temor. PSD, pesar pelo assassinato do padre José Manuel de Jesus Ferreira.
Tem que adiar. Há quatro da mesma
família. É tudo igual.
Há quatro da mesma família, o CDS pede o adiamento.
Mas porquê que o CDS pede o adiamento de tudo? Minha Nossa Senhora. Portanto, o homicídio do padre José António Manuel de Jesus Ferreira é adiado. Nas propostas do PSD, PS, Chega, CDS-PP, juntamente com o prémio Sakharov. Muito bem. Avançamos já para a proposta seguinte. Proposta de voto seguinte, do PSD. Condenação dos ataques extremistas ocorridos em França. E repúdio das ações terroristas. Depois também temos aqui igualmente o PSD, de condenação dos ataques extremistas ocorridos em Viena. E repúdio das ações terroristas. E depois temos do PS, que conjugou os dois. Condenação pelos ataques terroristas ocorridos na França e na Áustria. Senhores deputados, há algum sábio que consiga fazer a fusão dessas propostas todas mais ou menos iguais? Pode ser, senhores deputados. Chegamos cá já com uma coisa limpinha para votarmos todos por unanimidade, como julgo que será o caso.
Nós oferecemos para fazer a fusão desses votos.
Maravilha, Sr. Deputado. Tenho a certeza que o PSD agradece muito penhorado essa vossa disponibilidade. E agora temos aqui do PSD solidariedade com os povos turco e grego em virtude do terremoto de 29 de outubro. Querem votar, Sr. Deputado? Temos de estar já? Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora temos aqui um voto que o Dr. Rui Oliveira curiosa pôs a vermelho. O que é que será isto? Condenação pelos massacres de mais de 50 civis no norte de Moçambique pelos militantes islâmicos. Do Chega. Ah, e segue. PSD e PS. Senhores deputados, vamos então tentar também aqui fazer a mesma fusão? Excelente. Não há problema nenhum. Entendem-se vocês dois, qual é que é o problema? Faça a vossa deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. E o Bloco de Esquerda também tem alguma dificuldade em acompanhar o voto do Partido Chega.
Problema nenhum, Sra. Deputada. É um problema bastante comum. Ora bem, então vamos passar ao seguinte. Proposta do BE. Condenação pela quê? Pela revogação da interrupção voluntária da gravidez em caso de malformação do feto na Polónia. Querem debater isto ou podemos votar diretamente? Votar? Vamos votar?
Sr. Presidente, pelo bloco de esquerda, se for necessário, podemos já votar.
Muito bem.
Penso que o voto também fala por si, portanto...
Também fala por si, como é evidente. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E... Condenação pela revogação da interrupção voluntária da gravidez em caso de malformação do feto. Com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é a primeira vez que eu digo esta questão que aqui nesta Comissão Parlamentar. Eu não sou a favor que um Parlamento democrático como o nosso condene decisões de Parlamentos democráticos. O máximo, eu já disse isso, não sei se foi assim, se foi a uma sua colega do Bloco num voto semelhante. O máximo que nós devemos fazer é lamentar e não condenar. Porque eu nunca admitiria que nenhum Parlamento do mundo condenasse o meu Parlamento, ainda por cima onde eu sou deputado, por uma decisão soberana dos representantes do povo. Portanto, sem entrar sequer na matéria, basta essa palavra, condenar uma decisão do Parlamento, do povo polaco, eu não acompanho, Sr. Presidente.
Srs. Deputados, tecnicamente pode haver um voto que lamenta em vez de condenar. Não há problema nenhum. E, de facto, a objeção do Sr. Deputado Paulo Neves é pertinente. Sra. Deputada Lara Martins, faz favor.
Sr. Presidente, nós concordamos com o Sr. Deputado, de facto este ponto é um ponto relevante, se fosse possível se alterar para lamentar.
Doutores, Sra. Deputada, faz favor, diga de sua justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Compreendendo o que diz o Sr. Deputado, nós reforçamos a intenção do voto de condenação é porque, de facto, isto representa uma espécie de retrocesso civilizacional e que acaba por penalizar...
Mas a questão não é essa, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Também é evidente que é um retrocesso civilizacional, mas a questão é interessa a questão institucional e política. Como é que um Parlamento Democrático se deve pronunciar sobre as liberações de outro Parlamento Democrático? Esta é a questão.
Nessa medida, se me permite, o Bloco de Esquerda não vê razão para não modificar o voto no sentido de substituir a condenação por não recomendação. Sim.
Talvez os outros partidos possam fazer apresentar o mesmo voto com a alteração do vocabulário. Acho que isso é uma solução que resolve o problema. Ou então votam quando, não sei, façam como é que entenderem. Eu só estou a tentar arranjar uma saída. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, da parte do PSD, a matéria em causa é uma matéria que, sem contar com a questão formal, é uma matéria de consciência. Agora, efetivamente, o ponto de formalidade que o Sr. Deputado Paulo Neves chamou aqui a atenção é fundamental, e que o Sr. Presidente também sublinhou. E, portanto, da nossa parte, é fundamental que essa questão de forma seja alterada, no sentido de nós não estamos aqui a fazer algo que largamente vai extrapolar a nossa competência.
Bom, Sr. Presidente, se me permite.
Os colegas, nós estamos aqui a falar de uma... Só para que não reconduzamos a matéria exclusivamente a uma abordagem do ponto de vista da consciência individual... Nós estamos aqui a falar, no caso português, de uma medida, que, pelo facto de ser tomada por um Parlamento Democrático, não deixa de ser mais ou menos meritória, que recoloca a Polónia na posição em que Portugal estava antes da nossa primeira lei de interrupção da gravidez, de 1985. Nós temos três casos que admitiam a interrupção da gravidez. Perigo para a vida da mãe, malformação do feto e violação. Violação. Nós estamos aqui a falar de uma situação que, do ponto de vista da nossa cultura jurídica, é algo que, naturalmente, ofende os nossos valores, não é pessoais, é constitucionais. Esta ressalva aqui, acho que vale a pena ser feita. Mas o que fica dito, em nada prejudica a questão que foi aqui suscitada pelo Sr. Deputado Paulo Neves, e que é pertinente. Quais são os termos adequados, até para se constituir aqui uma certa doutrina na nossa Comissão, como a nossa, como é que é a nossa Comissão, sem, manifestando o respeito por um Parlamento como o nosso, livre e democrático, que toma uma deliberação que ofende os nossos valores e que nós temos todo o direito de lamentar e de deplorar, mas que, se calhar, não temos o direito de condenar. Eu acho que a objeção é absolutamente pertinente, com toda a franqueza, deputado. Na certeza que na questão de fundo eu estou completamente ao seu lado. Mas faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só gostaria de relembrar que no nosso voto está mencionada a decisão do próprio Tribunal Constitucional da Polónia, que condena o próprio governo polaco pelo facto de ter alterado a lei, revertendo então a medida. Não é? Portanto, nós acompanhamos aquilo que o Tribunal Constitucional da própria Polónia está a fazer. Sim. Nós, sim, nós, Sr. Presidente, se me permite, tendo em conta que, de facto, a questão pode ter alguma complexidade no que diz respeito a estas interpretações e, de facto, na perspectiva do Bloco de Esquerda, deveria ser, efetivamente, de condenação pelo retrocesso civilizacional que implica, não estamos, de maneira nenhuma, fechados à possibilidade de alterar para voto de preocupação.